Senhor nos guarde nas suas misericórdias e derrame do seu Espírito sobre nós, reunidos aqui e aqueles que estão em comunhão agora em outros lugares, onde esta palavra, pela graça de Deus, tem chegado. Nós queremos convidar a igreja para o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, no versículo 20, onde João Batista, estando encarcerado, enviou dois dos seus discípulos para perguntar a Jesus se ele era mesmo o que havia de vir. Este mesmo capítulo, um pouco mais adiante, no versículo 24, quando esses dois homens vão embora depois do Senhor dizer: anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Assim que estes dois homens saíram, Jesus começa a testemunhar sobre João. E ele diz assim: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Ora, os que andam com preciosas vestiduras e indelícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta, pois este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre aqueles nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista. Mas no reino dos céus, o menor é maior do que ele. Irmãos, Jesus diz que João Batista, ele era mais do que um profeta. Esse homem, a sua vinda estava prevista em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Ele viria antes do Senhor preparar os caminhos. Não era um homem qualquer. Ele habitava no deserto, não vestia as nossas roupas, ele vestia roupa de animais, de pele de animais. Vestia-se com roupas de pele de camelo. Não comia e nem bebia o que nós comemos e bebemos. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Na sua boca não entrava bebida que tivesse álcool, fermentação. Os irmãos e as irmãs, há de convir comigo, podemos chegar à conclusão que João Batista não era uma pessoa comum. Não era nem um profeta. Jesus disse: é mais do que um profeta. Este homem, dando testemunho da palavra de Deus, foi preso, encarcerado. Nós sabemos que foi decapitado. Este homem, ele batizou o Senhor. Nós sabemos que no momento em que o Senhor foi batizado, ouviu-se uma voz do céu que disse: "Este é meu filho amado, em quem meu espírito se compraz." Há narrativas nos evangelhos de que foram vistos algumas coisas. Foram vistas legiões de anjos. Alguém viu o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre o Senhor naquele momento do batismo. O que se sabe pelas narrativas evangélicas é que aconteceram coisas em torno do batismo de Jesus que chamaram a atenção daqueles que estavam presenciando este grande acontecimento. João agora está no cárcere. Jesus começa o seu ministério. Alguma coisa acontece com João. Ele fica angustiado, talvez porque esperasse que o Senhor, como os outros judeus esperavam, trouxesse um reino de supremacia dos judeus sobre os outros povos. Nada disso acontece. Ele está encarcerado. E o Messias não toma nenhuma providência. Ele chama dois dos seus discípulos e diz a eles: vá até Jesus e pergunta se é ele mesmo. Meu Deus, mas Batista era um homem muito especial. Batista havia batizado. Talvez Batista tivesse ouvido a tal voz que disse: é o meu filho amado em quem meu espírito se compraz. Talvez Batista tivesse visto o Espírito Santo em forma de pomba repousar sobre o Senhor. Batista era muito diferente de nós. Mas por que Batista duvidou? O que aconteceu? Alguma coisa se passou no coração daquele homem? O coração deste profeta, deste que era mais do que um profeta, foi tomado por um espírito estranho. Um espírito que não tinha mais certeza se o Senhor era o Senhor. Satanás. Irmãos, o que tem a nós a ver com João Batista? Nós comemos a comida dos homens. Nós bebemos a bebida dos homens. Nós vestimos as roupas dos homens. Nós não ouvimos o Espírito Santo. Nós não vimos o Espírito Santo. Se o diabo entrou nele e pôs dúvida no coração dele, o que o diabo não pode fazer em nossa vida? Ele pode fazer o que quiser de nós. Ele pode lançar todo tipo de incerteza, de dúvida, de questionamentos, para que nós deixemos de acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Que Senhor? O Senhor das riquezas? O Senhor da prosperidade? O Senhor das indulgências? Jesus era um profeta que se preocupava com as coisas terrenas? Satanás não pode ter entrado no nosso coração e nos mostrado um outro Senhor? Ou lançado dúvidas sobre os ensinamentos do verdadeiro Senhor? No mesmo Evangelho, capítulo 12, Eu peço aos irmãos para adiantar um pouquinho aí a leitura. Capítulo 12, Lucas, a partir do versículo 13. Nós precisamos conhecer bem a vida de Jesus para nós aprendermos com os acontecimentos que estão à volta do Senhor. O crente não pode deixar de examinar os evangelhos. Depois as epístolas, depois a história da igreja. Não pode deixar. O crente precisa ser versado nas escrituras, porque vai aprender com tudo o que acontece à volta do Senhor. Uma multidão estava à volta do mestre. E uma pessoa, um homem, saiu do meio da multidão e procurou o Senhor. A narrativa está a partir do versículo 13. Ele disse assim: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Esse homem tinha noção daquilo que Jesus havia vindo fazer no mundo. Esse homem era um homem mau. Ele não era sequer um fariseu. Não era um doutor da lei. Não era um escriba. Não era um herodiano. Talvez fosse um homem como nós. Quais são as nossas preocupações? As preocupações que dominam a nossa alma. Ganhar para poder viver. Essa é a preocupação que existe em todos os corações dos homens. Homens, mulheres, velhos, jovens. Eu preciso me preparar para ganhar, para viver. Este homem, quando encontrou Jesus, ele tinha lá consigo uma questão relacionada com uma herança que não conseguia ser dividida. Como sempre, as heranças geram bastante transtornos. Ele resolveu procurar Jesus. Já que ele é o enviado, quem sabe ele pode me ajudar nessa questão. Senhor, converse com os meus irmãos, me ajuda a repartir aquilo que por direito é meu. E o Senhor então responde a ele: homem, quem foi que me pôs por juiz e repartidor entre vós? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida das pessoas não consiste na abundância dos bens que elas possuem. Olha, presta bem atenção nisso, para que você não seja enganado por falsos espíritos que fazem os crentes se preocupar com a sua prosperidade material, com os seus ganhos. Nenhuma passagem do Novo Testamento, nenhuma passagem do Novo Testamento afirma que nós temos que procurar o Senhor para repartir os nossos bens. Nenhuma. Ou para nos dar bens relacionados com as coisas dessa vida. Nenhuma. Várias situações se formaram em torno de Jesus relacionadas com as coisas desse lugar. Em todas, o Senhor diz que primeiro o reino de Deus precisa ser estabelecido em nós. E os nossos ganhos, os nossos bens, ele diz, naturalmente nós vamos colocar na tua vida a tua porção. Dia após dia. Olha, é diferente. Eu vou conquistar um bom trabalho para que eu tenha garantia de que até o final da minha vida eu terei salário. Doutrina de Jesus? Não. Doutrina do mundo. Eu vou jogar na loteria, na Sena, na Loto, nem sei mais que loterias que tem, são tantas, para ver se ganho aí uma pequena fortuna. E se Deus quiser, eu vou ganhar, para que até o fim dos meus dias eu tenha recurso. E se eu ganhar, vou dar até metade para os pobres. Doutrina do Evangelho de Jesus Cristo? Não. Doutrina do mundo. Porque Jesus, em todas as circunstâncias, eu digo em todas, ele disse, cada dia tem o seu mal. Não vos preocupeis com o futuro, porque eu acrescentarei o necessário, dia após dia. Amém? Lembram-se do maná que o Senhor enviava para o povo dele comer no deserto? Não podiam guardar o maná, ele apodrecia. Todo dia de manhã, eles colhiam o maná que vinha do céu durante a madrugada. Todo dia eles tinham que confiar que Deus daria maná na manhã seguinte. Assim também é a nossa vida de cristãos, irmãos. Veja, como que nós estamos enganados há muito tempo. Por quem que nós estamos enganados? Pelo mesmo Espírito que enganou João Batista. Lançou dúvida no coração dele. És mesmo tu? Nós estamos andando nos caminhos do engano? Nós temos visto crentes atormentados. Aqui no Brasil, fora do Brasil, pessoas que saem em busca de ganhar pequenas fortunas, de fazer a vida. A gente ouve tantas coisas. Irmãos, infelizmente, isso é engano do diabo. Engano do diabo. Quando nós saímos da nossa terra, ou quando nós saímos a buscar as coisas sem considerar o Senhor, nós estamos virando as costas para o Senhor e dizendo assim, olha Senhor, como amanhã de manhã não vai ter maná, eu vou atrás para poder juntar. Percebe? A mentira. Então, viver com o Senhor, eu preciso confiar mesmo. Precisa. E tem mais, você tem que confiar naquilo que você não vê. Se fosse um banco, todos os dias de manhã você passa aqui que eu vou lhe dar uma certa quantia de recursos para você comprar a sua comida, pagar o seu aluguel, comprar a sua roupa. Nós iríamos, sempre que passar lá perto do banco, fazer o sinal da cruz, dizer louvado seja Deus. Nós iríamos ver que naquele banco, no outro dia de manhã, eu posso entrar lá e sacar o meu dinheiro. Deus providenciaria para mim todas as manhãs. O banco não está lá, em lugar nenhum, é invisível. Você tem que crer naquilo que você não vê e confiar que ele vai todos os dias te dar a porção. Alguns dizem assim, olha pastor, mas minha vida vem uma desgraceira já faz muito tempo. Então Cristo não chegou. Estou enganado? Sim, você está enganado. Mas eu estou na igreja há muito tempo. Mas Cristo não chegou no teu coração. O que, que eu vou fazer? Converta-se a Jesus. Receba Jesus como teu Salvador de verdade, de verdade. E as minhas obras? Minhas ofertas, meus dízimos, minhas promessas, meus jejuns? Eu diria, se servisse para alguma coisa, você não estaria nessa vida desregrada que você está. Se servisse para alguma coisa, as tuas dádivas. Há quanto tempo você vem fazendo jejuns? Dizimando? ofertando, fazendo promessas, sacrificando tua vida, teu corpo, para dizer a Deus que você está fazendo um esforço. Resolveu? Resolveu? Não resolveu. Sabe por quê? Porque as tuas obras são obras mortas. Mortas. As tuas obras conspiram contra Cristo, contra a cruz, contra o sangue derramado, contra um rosto cuspido, contra um peito dilacerado, contra as vestes sobre as quais jogaram sorte. Irmão, enquanto é tempo, olha, pega os seus 5, 10, 20, 30 anos de igreja, de obras, e deixe para trás. Entra no gozo do teu Senhor, recebe o Senhor como teu Salvador. De verdade, Jesus não quer nada de você, irmão. Jesus quer que você o aceite. Só isso. Porque é Ele que vai fazer a obra. Ora, quanto tempo você vem fazendo as obras com tuas mãos? Não dá certo. Você insiste? Deixe Jesus colocar a cada dia o maná na tua mesa. Confia e depois vem aqui dar testemunho e mostrar que Jesus é fiel. O Senhor diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida dos homens não consiste na abundância dos bens que eles possuem. Como ele fazia? Ele era um mestre. Ele propõe uma parábola para aquelas pessoas. E diz assim: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Parece que ele está fazendo um retrato nosso, né? Ele está descrevendo a nós. Por mais que nós tenhamos bens, nunca são suficientes. Nós queremos mais. Fazendo celeiros para juntar mais, para dizer a nós mesmos: olha, fique tranquilo, você está seguro. Emprego no Estado, bom salário, tenho bois, tenho campos, tenho algumas aplicações na bolsa, que não vai dar em nada. Aliás, quem tinha aplicações na bolsa já perdeu bastante esse ano, né? Perdeu cerca de 20 a 30% do que investiram. Eles nem sabem que tem maná, nem sabem. E o Senhor diz assim: Deus disse a esse homem, versículo 20, você é um louco, porque não sabes quando a morte virá te buscar. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Você não sabe quando é que a morte vem te buscar. E as coisas que você guardou, você não vai poder levar. Olha bem o que diz o texto. Esta noite te pedirão a tua alma. Os maus espíritos virão te buscar. Aqueles que estão a serviço do espírito da escuridão. Eles pedirão a tua alma. E o que você ajuntou? O que você vai fazer com isso? porque estas coisas ficarão aqui. Elas ficarão aqui. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha aí. Assim é a vida daquele que ajunta tesouros para a sua vida. Está claro? Está claro, irmãos? É uma doutrina de difícil interpretação? Não é. Acontece que ela vai contra a doutrina que está estabelecida. É vinho novo? Tem vinho velho demais na Igreja de Cristo. A interpretação é muito clara. Se nós nos dermos ao cuidado de permanecer na aliança nova, sem nos envolvermos com aquilo que já morreu e que foi abolido por Cristo, nós não seremos enganados por aquele espírito que enganou o Batista. Esse espírito tem poder, meus irmãos, se ele enganou aquele de cujo nome está escrito na Escritura, aquele a quem Jesus disse que era mais do que profeta, o que ele não vai fazer de nós, irmãos? Ele acaba, irmãos, comigo, ele acaba com você, se nós não nos atentarmos para Cristo, sem perguntar nada. Senhor, vem, entra na minha vida, faz a tua obra. O Senhor cerca a tua vida. Satanás não tem poder para enganar você com as bobagens desse mundo que passa. E disse aos discípulos: não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas a vida é mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. A vida eterna é mais importante que a vida corporal, que a vida temporal. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, poderá acrescentar um só milímetro ao seu tamanho? Pois, se nem ainda com estas pequenas coisas não podeis, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem mesmo o grande rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma dessas flores. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis atormentados e inquietos, porque as nações do mundo, elas buscam todas estas coisas. Mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, é difícil entender o que está escrito aqui? O que está escrito aqui é difícil de ser entendido? O nosso coração quer mesmo entender o que Jesus veio trazer para nós? Se o coração não quer, então continue atrás das riquezas. Continue, porque eles pedirão a tua alma num dia em que você não espera. Não pense que a morte é um sonho do qual você não vai se recordar. Não é sonho. Você se transporta para um outro lugar. E lá na morte, ou nos infernos, você vai estar tão vivo quanto você está aqui, deste lado. A sua alma vai estar tão viva, ou mais viva, do que aqui deste lado. A coisa lá é triste. Choro, fome, ranger de dentes, solidão. Você chama, ninguém te escuta. Você pede, ninguém te dá. Você clama, eles dizem, não podemos te ajudar. Você quer correr atrás de prosperidade? Fique à vontade. Não existe nenhum tipo de instrução aqui na nova aliança que diz que é proibido. Jesus não proíbe ninguém. Não existe regras para você seguir o caminho que você quiser. Você quer correr atrás das riquezas, da prosperidade, encher os teus celeiros? Fique à vontade. Eles virão te buscar quando você menos esperar. E quando isso acontecer, você se lembra do pregador. Não de mim. Lembra, os pregadores são anunciadores do reino. Eles pregam a palavra que alerta o crente. Amém? O crente precisa estar preparado para receber a palavra da pregação. É só isso, viu, irmãos? Pregação, anunciação da palavra que salva. Olha, se você quer fazer, faça. Mas eles virão te buscar um dia. E o que você guardou vai ficar para ninguém. Doutrina difícil, não é mesmo, irmãos? Uma doutrina dessa, com toda a sua consequência, ela abalaria profundamente os alicerces do templo. Como foi na época de Jesus? Não pensa que Jesus era bem-vindo nas sinagogas? Não era, não. Ele entrava nas sinagogas e os príncipes ficavam loucos. Não podiam expulsá-lo. Tinha que suportá-lo. Mas procuravam tramar como matar aquele homem, porque a sua doutrina era nociva para o estado de coisas que aquele espírito que enganou João Batista tinha estabelecido. Satanás, o nosso inimigo. Irmãos, é uma doutrina de profundas consequências. Talvez alguém diria, mas pastor, uma coisa dessa não tem futuro. Já me disseram. Muito poucas pessoas vão entender e receber e viver. Talvez fosse por isso que o Senhor disse que muitos tentariam entrar e poucos passariam na porta. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa doutrina de que falamos aqui é mesmo uma doutrina de multidões? Não é. Mas bem-aventurado é aquele que a recebe, porque terá vida em si mesmo, será transformado numa fonte de águas para os sedentos e miseráveis, uma fonte de pão para os que estão famintos. Comunicará o Espírito Santo, perdoará pecados. O que desligar na terra será desligado no céu. O que ligar na terra será ligado no céu. Você anunciou, não te ouviram, estão condenados. Não é para muita gente, não, irmãos. Sofreremos perigos. Naquele tempo, os discípulos ficavam temerosos a ponto do Senhor dizer, olha, vocês não tenham medo de quem mata o corpo, não. Vocês precisam ter medo daquele que pode lançar a alma no inferno. Não tenha medo. O Senhor, ele diz aqui no versículo 32, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém. Pequeno rebanho é o que nós somos. E nós estamos clamando e chamando pelos irmãos que estão espalhados e adormecidos. Em nome de Jesus, estamos clamando ao Espírito Santo que tire o véu dos olhos dos irmãos e das irmãs que estão em muitos lugares. Véu colocado pelo mesmo Espírito que enganou João Batista. Pelos poderes do Espírito Santo. Agora, seja levantado o véu e os irmãos e as irmãs recebam o Espírito de Deus nos seus corações, onde estiverem. Amém. O nosso Pai nos agradou a dar-nos o reino. Ora, se Ele vai nos dar o reino, nós temos muito serviço pela frente. Eu, você, todos nós. Somos diferentes? Em quê? Porque estou aqui pregando. Se eu não estivesse, outro estaria. Até as pedras, elas pregariam. É o Espírito de Deus. Eu sou igual a você, nós somos todos irmãos. Se o Senhor estiver do nosso lado fazendo a obra é feita. Se Ele não estiver, não há obra nenhuma. Nenhuma. Quem puder, receba essa palavra no seu coração. Vamos dar as mãos uns aos outros e vamos caminhar juntos, sem deixar que Ele minta para nós e nos engane como Ele fez com muitas pessoas ao longo da história, irmãos. Em relação às coisas desse mundo, o que você precisa? A gente vai providenciar. Faça uma reflexão. O que você precisa? Você sente mesmo este chamado para participar do pequeno rebanho a quem o Senhor dará o reino? Todas as coisas. O que você precisa? A gente vai providenciar. Faça uma reflexão e pense. O que é que você está precisando agora? Na tua vida, na tua casa, os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo. O que você está precisando? Nós vamos providenciar. Faça uma reflexão. Onde você estiver e vai dizer em oração ao Senhor as coisas que você está precisando agora para você fazer parte deste rebanho que vai receber o rei. Eu tenho certeza que os irmãos vão chegar à boa conclusão. Para não nos deixar órfãos, como era do feitio do Senhor, ele encerra a conversa dizendo o seguinte: vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro no céu que nunca acabe, onde o ladrão não chega e onde a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém. Vamos ajuntar tesouros nos céus. E em nome do Senhor, você que ouviu agora este chamado, que quer fazer parte deste rebanho, que vai receber o reino, o Senhor dará a você o que você pedir a Ele. Nós pedimos aos irmãos e às irmãs que façam uma reflexão sobre o que significa as palavras de Jesus. Vendei o que tendes e dai esmolas aos pobres. Ajuntai tesouros celestiais, porque aonde estiver o teu amor, aonde estiver o teu gozo, aí também estará o teu coração, a tua alma. Que Deus nos ajude a compreender em verdade a palavra que foi anunciada. Amém.